Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami. Estou aqui com o Fred Figueroa e com o Lucas Fittipaldi para analisar a outra semifinal do Campeonato Pernambucano em sua edição 2018. O Salgueiro virar e garantiu presença na decisão do estadual. Então a gente vai analisar aqui tudo em torno desse jogo. Teremos ainda a participação especial do maestro Cássio Zirpoli, que vai trazer a sua sempre indefectível e impecável análise através de um viés histórico do que representa aí essa classificação alvirrubra. Antes de a gente começar a falar do que rolou dentro de campo e dos reflexos disso fora das quatro linhas, vou compartilhar aqui uma experiência com vocês. Estive neste sábado, fui com a minha digníssima patroa para o Donovan's Irish Pub. Finalmente tive a possibilidade de levar a Sofia lá também para conhecer o espaço. E, velho, é espetacular, é impressionante. Como tudo lá é muito bem pensado para que cada pessoa que vá lá tenha uma experiência única, certo? Uma experiência, você ser realmente transportado para a Europa, né? Você ser transportado para a Irlanda, você vai estar dentro de um pub irlandês, cada item lá de dentro do Donovan's vai te lembrar isso aí o tempo inteiro, sejam os garçons, seja a bebida que é servida, a música que está rolando, o ambiente como um todo, tudo leva a isso aí. E além disso, o Donovan's, isso é muito massa de ver como o Marcos teve essa preocupação em preparar a equipe dele para atender bem, né? Eu fui bem atendido desde o momento que eu pisei no Donovan's até o momento que eu saí. Em momento algum eu precisei falar que a gente tinha alguma parceria ou absolutamente nada do tipo. Simplesmente cheguei lá, sentei e comecei a experimentar tudo que o Donovan's tem para oferecer. E eis que o Donovan's também finalmente quebrou aquele estigma, né? Tinha rolado aquela maldição da promoção do Donovan's, quando havia prometido aí dose de cerveja para a galera, rodada de cerveja para a galera, cada gol do Sport. O Sport ficou naquele prejuízo, foi eliminado. Dessa vez a galera saiu muito contente da vida. Tenho certeza que todo mundo que foi acompanhar a partida do Náutico contra o Salgueiro lá no Donovan's ficou feliz demais, porque não faltou rodada de cerveja grátis e acabou esse negócio. Não tem esse negócio de zica não, não é isso, Fegue?
Isso, hoje foi o Azembar, né? O torcedor do Náutico, e até quem não era torcedor do Náutico, quem estivesse lá secando, também bebeu de graça, porque foram três rodadas, né? A cada gol alvirrubro, o Donovan garantia uma rodada para todos os clientes de Eisenbar, e hoje saiu, né? Quarta-feira, a turma que foi esperando beber de graça saiu triste, mas hoje saiu. Conseguiram.
Então acabou esse negócio de zica, tá comprovado. Tenho certeza.
Acabou. A torcida do Náutico ficou com medo. A torcida do Náutico ficou com medo quando lançou a promoção. Não, espera de zica, tudo. Agora todo mundo quer. Vamos negociar, vamos negociar.
Vamos conversar com o Marcos para ver se ele fez uma lista de quem foi hoje, né? Para acompanhar. Essa galera já tem presença garantida, né? Pois é, galera, então vou lá, Donovan's Irish Pub, experiência espetacular. João Grilo acabou indo também mais tarde com a patroa dele, o Priscila acabou não se cruzando por conta do logística, tive que sair mais cedo para pegar o Caio. Mas bom, acho que isso também está na proposta do Donovan, né? Você vai lá em todos os ambientes, tem espaço para tudo, para todo mundo. Então vamos começar a falar de futebol, começar a falar do que representa, pelo viés histórico, o maestro Cássio Zirpoli, essa classificação do Náutico, a final do Campeonato Pernambucano, vai enfrentar a equipe do Central, maestro.
Fala, Celso, Fred, participação aqui só nesse viés, né, porque a escala já estava pronta para análise da partida. Sobre esse contexto, primeiro que é uma final, o Central se classificou primeiro, né, vai buscar o primeiro título da história do interior, do clube naturalmente, mas do interior do Pernambuco como um todo. Nenhum clube fora do Recife conseguiu conquistar o título, até hoje só 7 times ganharam o pernambucano, todos da capital, nem mesmo de cidades da região metropolitana, tipo Olinda, Jaboatão, nada. Todos os 7 campeões são do Recife. E o Náutico, que tem o maior jejum da história dos grandes clubes, né? Assim, historicamente se condiciona a falar jejum, um período entre taças. Eu estou antecipando isso porque alguém pode dizer, mas o Náutico ganhou o primeiro campeonato em 34, se colocar para baixo, o tempo seria maior. De fato, seria maior.
Mas, de uma forma geral, o futebol se convenciona a falar o jejum desde o último título. E considerando isso, eu considero isso também, considerando isso, o Náutico não ganha desde 2004 e tenta aí evitar um jejum de chegar a 14 edições, né? É, já está indo, já, nas últimas 13 ficaram se revezando entre Santa Cruz e Sport, e o Náutico tenta voltar a ser campeão e acabar com esse jejum que já é o maior do clube e dos grandes. Agora, essa final, Central e Náutico, ela é a 14ª final inédita da história. Eu fiz um levantamento pegando todas as edições, essa é a 104ª da história.
É um monstro, tu não brinca, é um monstro, viu?
Não, espeja, não, mas essa aí não dá pra crescer, não, porque eu fiz a pesquisa, na verdade, ano passado. Então eu só fiz atualizar agora.
Mas o fim de ter feito.
Não, minto. Eu fiz essa pesquisa em 2015, quando o Salgueiro foi pra final com o Santa Cruz, porque ali não tinha uma final inédita desde 98, que tinha sido Sport e Porto. Uma final muito doida, porque o Sport ganhou os três turnos e ainda assim teve que jogar uma extra com o Porto, com 200 mil vantagens naquela partida. E aí teve 2015, aí atualizei em 2017, com o Salgueiro chegando novamente à final com o Sport, e agora com o Central, sendo essa 14ª. E aí tem uma coisa muito curiosa, de assim, tá, como o interior vem batendo na trave. Em 52, a final do Pernambucano foi Náutico e América. E dali, foi Náutico e América. Entre 53 e em 2014, só teve uma final diferente, que não fosse Náutico e Sport, Sport e Santa e Santa e Náutico. Eram só essas três finais, que foi só essa que eu já falei há pouco, Sport e Porto. Porém, nos últimos 4 anos, essa já é a terceira final distinta. E assim, pô, uma hora, não sei se vai ser agora, assim, mas já está chegando. Assim, o interior nunca fez nem graça aqui no Campeonato Pernambucano, nunca chegava nem perto. E agora, nesse formato de semifinal, ou até de quartas de final, como foi implantado esse ano, e ele consegue chegar, eu acho assim bem interessante. Central e Náutico, que vão disputar, eles jogaram no começo do Pernambucano. Central venceu por 3-0, e curiosamente essa vitória do Central sobre o Náutico foi a única vitória do Central sobre o Náutico nos últimos 10 jogos. O jejum já vinha, acho que desde 2003, se eu não me engano, o Central terminou esse jejum, mas é a única vitória num recorte muito grande. E em toda a história de Central e Náutico já foram 263 jogos, com 146 vitórias do Náutico, isso dá 55% dos jogos, 71 empate, o que dá 26%, e 46 vitórias do Central, que dá 17%. Ou seja, o Central tem, assim, existem mais empates do que vitórias do Central. O histórico é amplamente favorável ao Náutico. E esses dois próximos jogos, sem dúvida nenhuma, pelo menos na minha opinião, claro, são os jogos mais importantes da história desse confronto, que vai consagrar um campeão pernambucano interessante. Justamente, acho que não tem como fugir disso, do primeiro campeão do interior do fim do jejum do Náutico. Se fosse do Sport, seria 42, se fosse do Santa, o Santa já era o campeão da década, já seria mais um título, assim, o Santa não teria, dificilmente, salvo a forma da final, mas dificilmente teria a mesma comemoração do que teve no Tri. Pode ver que os últimos dois títulos do Santa já não foram tão comemorados, o de 15 e o 16. Agora, para esses dois clubes, é para ter carreata.
Bom, acho que você está mais do que certo, maestro. Essa configuração de final já faz desse aqui um campeonato pernambucano, uma edição do campeonato pernambucano histórica, né? Independentemente de qualquer coisa. E vamos analisar o que aconteceu um pouquinho antes dela agora com o Fred e com o Lucas Fittipaldi. Maestro, obrigado de verdade aí pela participação.
Posso ficar de ouvinte para não ter que ouvir depois?
Maestro, você tá sempre, se você quiser, você tá no cockpit o tempo inteiro.
Então beleza, então eu vou ficar aqui ouvindo.
Então senta aí, coloca o microfone no mudo e curte a viagem. Bom, galera, vamos falar agora para uma plateia, para lá de especial, né? Estamos falando com o maestro Cássio Zirpoli aqui, de ouvinte em tempo real. Então, vou começar, Fred Figueroa, análise com você do que significa de fato, do que representa de fato essa classificação do Náutico, né? Mais do que analisar aí o que rolou dentro das quatro linhas, vamos pensar aqui que o Náutico, ele sofreu um gol meio que meados ali do primeiro tempo, portanto ainda na fase inicial do jogo, com o estádio lotado. Imagino o fantasma que deve ter assombrado cada torcedor do Náutico que estava acompanhando o jogo com muita aflição, né? E o time de Roberto Fernandes sobre conduzir a partida com tranquilidade, né? Óbvio que teve intensidade, óbvio que teve entrega nas jogadas, óbvio que a gente vai ver erros de passe, de finalização, por conta não apenas da configuração ali do resultado no placar, mas por outras questões envolvendo a partida. Então, o Náutico, ele constrói uma virada, Fred, muito concreta, sabendo que eventualmente se jogasse de maneira consistente e encontrar erros dentro do sistema defensivo do Salgueiro, e assim o time de Roberto Fernandes, que construiu um caminho muito bem pavimentado nesse estadual, chega a uma decisão de um pernambucano que, como o Cássio falou, Fred, é um pernambucano histórico, né?
Celso, eu vou começar a análise pelo fim da sua explanação, né? Mais do que uma pergunta, foi uma explanação. Eu vou começar pelo fim.
Desculpa, inclusive, aí.
Não, eu vou começar, inclusive, pelo fim da sua explanação, porque, de certa forma, o fim dela invade diretamente o que foi o jogo, que é o merecimento do Náutico através da campanha na fase de classificação. Ter terminado em primeiro foi fundamental para que o Náutico chegasse a essa final com uma margem de segurança razoável. Por mais que tenham sido jogos por um gol de diferença, a gente não chegou a sentir o Náutico com risco assim de não estar na final, porque mesmo quando esteve perdendo hoje, tinha muito jogo pela frente, e o Náutico pressionava e continuou pressionando, ainda que desordenadamente, mas continuou deixando o Salgueiro no campo dele. Então, eu começo o comentário reforçando algo que, por algum momento no estadual, se deixou passar como de menor importância. Inclusive, Roberto Fernandes chegou a escalar as reservas em pelo menos três partidas do Náutico na Arena, e foi um pouco arriscado aquilo ali, porque os reservas deram conta. Aliás, todas as vezes que esse reserva do Náutico foram acionados, seja no Pernambucano ou Copa do Nordeste, eles deram conta. Mas o Náutico ganhou pontos com o time B que foram fundamentais para ter a vantagem de terminar na primeira ou na segunda colocação, tá? O que separou o Náutico Central foi apenas o número de gols marcados, mas isso foi decisivo. Eu não sei se esse jogo em Salgueiro, por exemplo, teria tido o mesmo ritmo que ele teve, independentemente do placar. Então, para mim, o primeiro ponto é esse. Náutico e Central tiveram a consciência do quão importante era terminar nas duas primeiras colocações. O Náutico foi bem beneficiado com a liderança, porque caiu na chave aberta. A verdade é que Afogados e Salgueiro foram adversários muito fracos mesmo, abaixo do que teria sido Santa Cruz, do que teria sido o Sport e do que tende a ser o Central. Então, esse é o primeiro ponto. No jogo de hoje, ao contrário do que nosso amigo João mandou um áudio no nosso grupo do WhatsApp, já cansado, né, desse domingo intenso que ele viveu, já que ele foi civil para a Arena.
Turbinado é a palavra.
Turbinado. Ele mandou um áudio considerando Roberto Fernandes o pior do jogo, criticando Roberto Fernandes, e no Twitter ele também tem feito críticas ao treinador pela forma com que escalou a equipe, tirando um dos volantes, né, e fazendo um time mais ofensivo. Detalhe, João, aí pelo menos ele é coerente. Ele, quando a gente comentou que o Bahia jogou parte da temporada dessa forma, João achou muito ruim, João acha arriscado, João não considera que atuar com um volante hoje em dia seja a forma ideal. Mas, por tudo que a gente viu em Náutico e Afogados, e sabendo que o Salgueiro, desde que Sérgio China voltou, tem uma capacidade defensiva mais ajustada, eu acho que o Roberto fez certo. E a gente viu o reflexo disso em campo. O Náutico teve mais facilidade de pressão, né? Eu não vou dizer exatamente de criação, porque foram pouquíssimas jogadas trabalhadas. O Náutico segue com um problema de... Você não vê uma jogada de envolvimento dentro da área, você não vê uma triangulação, não sai aquela jogada enfiada, não sai penetração, mas conseguiu cercar o Salgueiro de forma mais eficiente hoje, colocando bola na área o tempo todo, ameaçando. Teve uma boa jogada que Rafael finalizou muito bem, inclusive a bola pegou na trave, mas no primeiro tempo o Náutico chegou cercando. Depois que levou o gol, senti um pouco, né, natural que tenha sentido, mas seguiu apertando na base da pressão por espaço, na base do ganho de territorial, e esse ganho territorial significava colocar a bola ou na área ou pela lateral da área do Salgueiro o tempo inteiro, e aí a importância de Rafael Assis, que eu acho que ele foi muito bem, inclusive, eu acho que ele deu conta da missão de fazer aquela fumaça ali. Então toda vez que a bola chegava com ele, tinha um risco, seja de um cruzamento, de entrar na área, da própria finalização que ele teve. Então, para mim, a ideia de Roberto Fernandes funcionou. E ainda que não tenha sido decisiva para a vitória, porque os gols do Náutico, os dois primeiros gols que encaminharam a classificação, foram gols naquela boa e velha sorte de campeão, né, que isso é importante também, um gol contra e um gol rebatido. Né, o terceiro gol também foi contra, mas para mim eles saíram justamente a partir da ocupação territorial do Náutico, em decidir que dessa vez teria bola e que dessa vez faria o possível para o adversário sentir a imposição. O possível que o Náutico conseguiu foi colocando bola na área, não foi fazendo tabela, não foi penetrando, mas aí a gente vai debater mais para frente o peso de não ter um meia-meia, né? E o quanto o Wallace Pernambucano não tem conseguido encaixar dessa forma. A gente cada vez mais vê o Ortigosa adaptado ao time, sendo a peça principal, e o Wallace perdendo espaço. Eu não sei em que momento o Roberto vai ter a coragem de fazer a substituição necessária, mas eu vou deixar isso mais para frente. Então, na análise inicial foi essa, um Náutico que colheu os frutos do que fez na primeira fase, mas colheu com bastante eficiência.
Fittipaldi, então agora eu queria também a tua análise geral sobre o que representa, sobre o significado dessa classificação para o Náutico como clube, como instituição, para os seus torcedores, como tudo.
Celso, abrindo ainda um pouco mais o leque do que Fred já estava dando uma explanação aí geral da partida, sobre essa questão do peso da classificação, eu diria que eu me apegaria a uma frase que o Roberto Fernandes disse na coletiva, né? Eu até cheguei a twittar, quando ele disse que a autoestima e o resgate da autoestima e do orgulho do torcedor do Náutico é algo que não tem preço. E ele estava muito mexido com tudo que ele viu hoje à tarde, né? O abraço da torcida nesse time, né? Essa relação. O torcedor do Náutico hoje vive uma lua de mel com o seu time e vice-versa. E Roberto é o grande responsável, né? Ele não disse isso na coletiva, não chamou para ele, mas é claro que Roberto, nesse processo de reconstrução do Náutico e de resgate do torcedor, Roberto é o grande responsável. Então, esse eu acho um aspecto bem importante, Celso, mas eu destacaria outros três nessa primeira análise. Acho que o Náutico deu mais um passo em seu processo de amadurecimento como equipe ao conseguir impor seu favoritismo, ao conseguir lidar muito bem com essa situação de ser um favorito. O Náutico disputou, esse foi o sexto mata-mata do Náutico na temporada, ele obteve sucesso em todos os seis mata-matas, mas em alguns deles, o Náutico, apesar de ter mais camisa do que o adversário, ele não era o favorito, porque ainda era uma fase embrionária de construção da equipe. O Náutico ainda era um time bem longe do que esse time que a gente vê hoje, muito mais formado e muito mais pronto até. Então, assim, eu estava curioso para ver como é que seria o comportamento do Náutico, até pela dificuldade que o Náutico teve diante do Afogados, que foi uma situação, acho que ali foi a primeira vez que o Náutico realmente era super favorito, né? E teve até mais dificuldade do que hoje. Ao meu ver, eu acho que o Náutico hoje teve um comportamento até melhor e aos poucos vai conseguindo calejar, amadurecer e ficar um time cada vez mais confiante, cada vez mais pronto para situações decisivas como vai ser a final, por exemplo. Destacaria também o poder de reação que o Náutico teve. Então, o time leva um gol ali ainda no primeiro tempo, no momento que era melhor do que o Salgueiro, tomou o gol, poderia ter se deixado abater. E assim, ainda que ele tenha realmente sentido um pouco o gol e baixado um pouco o nível, ter ficado, o Náutico ficou um pouco perdido ali depois do gol, mas só foi o tempo dele assimilar o golpe e acabou achando aquele gol do empate, é verdade. Mas ainda que não tivesse achado aquele gol do empate, pelo que jogou no segundo tempo, né, pela forma que voltou, eu acho que o Náutico tinha tudo para se classificar. Mesmo se o jogo, eu acho que é muito reducionista condicionar a reação do Náutico àquele gol da forma como aconteceu o primeiro gol, que foi a infelicidade do zagueiro, né? Um gol meio ao acaso. Mas eu acho que o poder de reação do Náutico viria independentemente daquele lance ali que foi meio ao acaso. Então, assim, para fechar essa primeira parte, eu ainda destacaria, até indo um pouco de encontro ao que Fred citou aí das colocações de João, eu queria fazer um elogio a Roberto, porque para mim está muito claro que ele tem o time na mão. Eu também entendo a escolha que ele fez, a opção que ele... uma escalação diferente. Para mim, as surpresas maiores foram a entrada do Rafael Assis. O Timbó já era meio que esperado, mas o Rafael Assis entrando e o Wendel saindo do time. Mas quando você vai para o frigir dos ovos, para a prática, Rafael Assis e Timbó foram as duas grandes novidades do time. E para mim, no primeiro tempo, foram os dois melhores jogadores do Náutico ali do setor ofensivo, foram os caras que tentaram mais, que deram mais trabalho. O próprio Ortigoso, o Wallace e o próprio Robinho não tiveram muito bem no primeiro tempo. Então, para mim, foi muito mais um de Roberto. E no segundo tempo, com as mexidas dele, com a entrada de Jobson, quando ele deu aquela arrumada, porque ele tirou Timbó, mesmo Timbó não estando mal, o Timbó estava bem no jogo. Tinha dado uma caidinha ali no começo do segundo tempo, mas é um cara que tinha feito um bom primeiro tempo. Ainda assim, o Roberto enxergou a necessidade de tirá-lo do time, de colocar Jobson, e o time do Náutico cresceu muito. Para mim, fez um segundo tempo muito superior ao primeiro. Então, acho que Roberto está com o time na mão, isso é uma coisa para ser destacado também.
Celso, só para não ficar longe, vou fazer duas observações do que o Lucas falou.
Faça, Figueroa.
Primeiro, concordando que esse 3-2 é um placar que engana um pouco por tudo que aconteceu na partida. Eu também acho que foi mais difícil passar pelo Afogados. Quando o Náutico conseguiu aquele pênalti diante do time, diante do Afogados, você não via, apesar do Náutico estar aumentando a intensidade, você não tinha certeza, você não tinha convicção de que o gol sairia. Aquele pênalti foi achado, né? Ainda foi bem polêmico, até muito parecido com o lance que gerou o primeiro pênalti pro Salgueiro. Então, esse é um ponto que eu concordo. E o segundo, e para mim deixa claro o quanto Roberto acertou em fazer essa mudança. Porque se o time do Náutico se apresentou melhor do que no domingo passado, foi uma mudança correta, foi uma mudança necessária. Ele tem experimentado. Não é fácil tirar o Wallace do time, que talvez seja o caminho. Não é fácil, por tudo que o cara já fez esse ano, você tirar o cara de um jogo desse. Se ele tira, tá morto. Mas, para mim, foi a chave da melhor atuação do Náutico, do Náutico ter tido uma margem de segurança maior, foi justamente ter Rafael caindo pela esquerda, ter Timbó no meio, como o Lucas falou. Para mim, os caras que deram mobilidade, um pouco mais de mobilidade para esse time, que todo mundo criticava até aqui. Todo mundo dizia que quando o Náutico enfrentava adversário fechado, não tinha alternativa. Hoje o Roberto achou uma alternativa. E apesar de ter levado dois gols, os gols em nada, têm relação com a falta de um volante. Tá, em nada, foi uma bola, um escanteio que gerou um pênalti, uma bola cruzada, quando o Náutico deu uma desligada da partida. As bolas que o Salgueiro acertou na trave também não acho que sejam frutos da ausência do volante, até porque cá entre nós o Salgueiro não fez nada. O Salgueiro ter chegado duas vezes na trave e ter feito dois gols é uma coisa difícil de explicar. Como o Salgueiro, jogando o que jogou, fez dois gols e acertou duas bolas na trave, foi quase que 100% de aproveitamento quando passou do meio de campo. Não condiz com a qualidade da atuação do time de Sérgio China.
Bom, galera, daqui a pouco vai rolar aqui uma estreia no podcast 45 Minutos, mas antes dessa estreia, vou falar para vocês sobre domingo, né? Porque vocês sabem que para mim já é um clássico. Domingo é dia de pizza, e pensou em pizza, eu não consigo pensar em outra que não seja Pizzaria Atlântico e tudo o que a nossa parceria com a Pizzaria Atlântico oferece para os nossos ouvintes. Primeiro de tudo, é importante lembrar que é pelo site, tá, galera? pizzariaatlantico.com.br. É ali que os nossos códigos valem. certo? Então o que é que você faz? Você tem duas opções aí para você. Você pode escolher ficar aí no conforto da sua residência e utilizar o código do Mais Cássio Ziflo, que é o Atlanto45. Você tem 20% de desconto no seu pedido. Hoje para mim é pizza, então não vou falar de nenhum outro prato do cardápio da pizzaria Atlanto, que é bem diversificado. Vou concentrar na pizza. Hoje foi meia mussarela, meia portuguesa aqui em casa. Então meia mussarela, meia portuguesa, você vai lá. Só que a minha opção foi um pouquinho diferente. Você vai no Pega Leve 45, porque eu estou aqui na casa da minha sogra, fica ali pertinho da Rui Barbosa, né? Você vai aqui no bairro das Graças. Você vai na... Cruzei a Rui Barbosa, fui lá, Pega Leve 45, pedi a minha pizza com 30% de desconto. E aí, meu irmão, fica mais do que convidativo.
Então é isso. Ô, aí, Celso, galera. E pelo menos eu vi dois seguidores nossos que marcaram o seguinte... Duas pizzas grandes com a garrafa de refrigerante saiu por R$43.
Hoje é clone, né?
Duas. É, porque hoje é quase clone, né? Você compra um e com mais R$9 leva outro. É clone, né?
É clone, é clone.
R$9 é mesmo que clone.
Eu não escolhi essa porque é exagero, né? Senão eu vou comer pizza o resto da semana. E
mas Cássio é a forma de vida de Cássio.
Não, mas é que
a forma de vida de Cássio.
Eu vou fazer isso, já é certo. Se eu comprar duas pizzas grandes, eu vou comer pizza o resto da semana feliz. Feliz.
Agora
as taxas pipocam, né?
O cabo. E já sabe qual é a estratégia, né?
Se preocupar, né?
E já sabe qual é a estratégia de Cássio, né? Qual? Umas esquenta 40 segundos, outras 15 segundos só, que fria tem um gostinho diferente, ele disse.
Vocês estão ligados que ele tá ouvindo, né?
Ele pediu duas de calabresa.
Olha, a promoção é boa. A promoção é boa. Mas na próxima eu mudo o sabor.
Ele incorporou a questão do clone, pô. Duas de calabresa. Se é clone.
Se é clone, é clone.
Meu irmão, talvez tenha visto rápido. Eu não consegui trocar. Eu não consegui trocar e disse, meu irmão, vai doer mesmo. Se eu quiser mussarela, eu tiro a calabresa. Tem brocador. Resolve.
Bom, maestro, bota o celular no mudo de novo, que a gente vai ter uma estreia aqui no podcast 45 minutos. Então, Diego Borges, seja bem-vindo, companheiro. Você que tem mensagens aí dos nossos ouvintes, você que lançou perguntas para a galera que acompanha o podcast 45 minutos. E tem pergunta aí da galera, é isso, Diego? Seja bem-vindo, irmão.
Valeu, Celso. Obrigado, galera. É sempre uma
satisfação. Olha esse estagiário, pô.
Cresceu.
Cresceu.
A turma tá crescendo.
É, isso aí já molhou a mão no bicho, tá ligado? Já foi todo jogo.
Bicho. Participação também, o pódio do Atlântico, acho que a turma já tá usando já.
É verdade, Diego.
Mas vamos embora, porque eu separei alguns tweets interagindo com a galera, perguntei qual foi o momento mais nervoso do jogo para os torcedores do Náutico, e separei alguns destaques. O primeiro, que eu achei logo para seguir a cronologia do jogo, foi exatamente o primeiro gol do Salgueiro. Quem destacou aqui foi o Gregório Freire. Ele falou desse momento, até a preocupação do Náutico não conseguir furar a retranca do Salgueiro. Então, esse foi o primeiro que eu separei. E depois também a falta na trave. Perdão, eu inverti aqui. A falta na trave, quem falou foi o Gregório Freire. E quem falou do primeiro gol foi exatamente o grande Lebowski.
Sobre o primeiro gol, a princípio, eu queria deixar claro aqui que, ao ver o replay, eu fiquei com a sensação de que não teria sido pênalti, viu? Porque é aquele clássico lance de os dois jogadores de dois times puxando a camisa um do outro, se enroscando, que acontece muito. Mas aí vem a explicação do comentarista da arbitragem da Globo, Siebra, né, dizendo uma coisa que eu não sabia, dizendo que na regra tem dito que se acontecesse esse caso de os dois puxarem a camisa, os dois se enroscarem, prevalece a gravidade da falta. Que no caso, como estava na área do Náutico, a gravidade maior era do jogador do Náutico puxando a camisa do jogador do Salgueiro. Então, eu confesso que eu não sabia disso. Para mim, ali os dois estavam se puxando, anularia o lance, né? Mas fico então com a explicação do especialista em arbitragem.
Veja, eu não conhecia essa explicação que Sebra deu durante a transmissão, mas independentemente disso, eu acho que foi pênalti, porque o puxão do zagueiro do Náutico, ele começa antes do jogador do Salgueiro. Então, É meio que quase que uma defesa. Rola um puxão que o jogador do Salgueiro começa a cair e o árbitro viu isso de maneira muito clara, estava na frente dele. Ainda que tenha rolado, e de fato rolou também o puxão do jogador do Salgueiro, foi uma consequência do lance inicial. Eu marcaria pênalti também naquele lance, e pior, foi na cara do árbitro que havia alertado a dupla sobre essa possibilidade, inclusive.
Eu achei muito parecido com o da semana passada, entre Náutico e Afogados, que eu não achei pênalti, e eu sou um pouco mais da linha de Lucas. Quando eu vi o lance, mesmo vendo o replay, eu não marcaria. E cá entre nós, não me desceu muito essa explicação também de Siebra, não. Agora, uma coisa, qual é o diferencial dos dois lances? Houve um puxão mais forte nesse
domingo. Mais assintoso.
Porém, quem achou que o outro foi, pessoal, quem achou que o pênalti de Náutico e Afogados foi pênalti, não tem nem o que discutir nesse. Quem achou que o de Náutico e Afogados não foi, fica dividido. Fica um pouco mais dividido. O que não pode de jeito nenhum é quem achou que aquele foi e esse não ter sido. Aí é a única forma que eu acho inaceitável. Mas, inclusive, Siebra, ele é do bloco do que achou que domingo passado não foi e esse domingo foi. Ele não citou essa regra domingo passado. Então, por isso que eu ainda estou meio pé atrás com essa regra que ele citou.
Eu nunca tinha ouvido falar. Porque essa regra de Siebra, eu acho ela estranha pelo seguinte. Porque esse lance de o marcador e o atacante se puxarem é algo absolutamente normal do futebol. Então, se fosse todo puxão, é pênalti. Porque se vale a penalidade mais grave... A penalidade mais grave sempre vai ser pênalti, pô, independentemente de onde você esteja. Então vai ser sempre vantajoso pro atacante puxar o zagueiro, porque se ele for puxar, é pênalti.
É, na verdade, isso. Ninguém pode puxar ninguém, né? Na prática, não pode puxar ninguém, né? Na tese, quer dizer, na teoria, né? Agora, assim, ele foi muito enfático, né, na explicação dele. Por isso que eu fiquei com a opinião do especialista, mas de fato. É algo até para jogar para um segundo debate aí entre os especialistas que conhecem a fundo a regra, enfim.
Mas quando o Celso, por exemplo, fala de física nuclear, ele é enfático pra cacete, mas tem 10, 15% ali que é enrolação. Total. Ele usa, não sabe, vai junto.
Mas o Celso não é especialista em física nuclear, né, bicho? Se é meu especialista em arbitragem, né? Eu tô presumindo isso, né?
Não, por isso que ninguém gosta de tudo, tá vendo, velho? Bom, galera, bora voltar a falar aí do que aconteceu dentro das quatro linhas. Então, Diegão, lê a próxima mensagem aí, irmão.
Rapaz, teve uma mensagem muito interessante também, eu achei aqui guardando, do Thiago Timbu. Dá pra ver que é torcedor do Náutico. Mais nervoso, em jogo do Náutico a gente aponta qual foi o momento mais tranquilo. Foi o momento em que o juiz apitou o fim da partida, sempre nervoso pro Timbu. E aí ele fala também que Ortigosa confirmando que é uma ótima contratação acima da média, sempre bem posicionado. Ortigosa que marcou o gol da virada e melhorou os caminhos pro Náutico conquistar a vitória.
Bom, então é isso aí, Diegão. Gostou da sua participação, velho?
Tá. Beleza, satisfeito? Gostei também.
Eu tô perguntando, porra.
Tranquilo.
Bom, galera, vamos. Vocês estão vendo a participação especial de Caio aqui comendo pizza mussarela, né?
Tô vendo, filho, sua pizza.
Ó, galera, vamos.
Irmão, ô Celso, depois que o estagiário participa, pode participar criança, pode participar tudo. Não,
Caio tá muito acima.
Generalizou.
No grau, porque ele tá muito acima do estagiário, pelo amor de Deus, porra.
Não discordo. Esse telecast já teve, veja só, Celso, Cássio, Júlia, filha de Lucas, que participou intensamente com agudos na abertura do programa, o próprio Lucas, eu, Caio e, por último, Diego, né?
É o combo.
O telecast mais popular. É o mais populoso de todos os tempos.
Galera, vamos falar então agora do... É verdade, ele teve o maestro. Vamos falar aí do que rolou dentro das quatro linhas. É, uma construção de jogo, Lucas, que eu achei bem interessante, né? É, se você for ver o roteiro propriamente dito, o Salgueiro abrindo o placar, né, com uma arena, dentro de uma arena de Pernambuco lotada, é, o Náutico nesse jejum dos grandes é o único clube que de fato se sente pressionado pela conquista do estadual, é, e aí você vê o time de Roberto Fernandes conseguir colocar a bola no chão e dentro das limitações que o time apresenta pela configuração do elenco mesmo, conseguiu construir a virada de maneira muito categórica, porque você sentia que o Náutico estava se aproximando do gol. Como o Fred destacou, ainda que o Salgueiro tenha metido duas bolas na trave, é, tenha feito dois gols no Náutico, velho, você no jogo, no decorrer da partida, você via que o Náutico ele tinha o controle das ações. A isso, eu não consigo deixar de dar mérito a Roberto Fernandes, não, Lucas.
Exatamente, Celso. É, eu acho assim, ele armou um time bem mais ofensivo do que ele vinha armando e acho até que ele não conseguiu o volume ofensivo que ele gostaria no primeiro tempo. Mas, ainda assim, como o Fred citou lá, o Salgueiro incomodou pouco. O aproveitamento do Salgueiro foi praticamente 100%. Né? Quando saiu o gol do Salgueiro, o Náutico era melhor. Era melhor do que o Salgueiro. O Náutico foi dar uma baixada depois que sofreu o gol. Né? Então, assim, acho que Roberto acertou. Rafael Assis, que foi um jogador, a gente já falou, uma das surpresas da escalação, para mim foi o destaque do primeiro tempo. Já falei isso aqui também, junto do Timbó. E, assim, o Salgueiro, para mim, o grande mérito do Salgueiro até então é que era um time que, apesar dele não incomodar tanto o Náutico, mas ele também, de certa forma, ele se defendeu bem, o Salgueiro. É tanto que o Náutico encontrou dificuldades ali no primeiro tempo para poder achar os espaços, para poder criar as jogadas. Teve ali algumas chances, né? A gente pode destacar algumas aqui. Aos 16 minutos, teve aquela bola na trave do Rafael Assis, né? Uma jogada realmente muito perigosa. Teve um chute cruzado de Robinho aos 18, né? Mas não teve muito mais do que isso, não. Depois foi o gol do Salgueiro, houve um hiato ali, o gol do Náutico de empate aos 40 minutos já do primeiro tempo, numa jogada que Gabriel Araújo fez um lançamento de muito longe e Luiz Eduardo acabou se atrapalhando e fazendo um gol contra, encobrindo o Mondragão, né, que acabou saindo, faltou diálogo ali. E aí no finalzinho teve aquela bola na trave, como o Fred falou, foi a outra chegada do Salgueiro, né, no primeiro tempo com muito perigo. Uma jogada ali pelo lado esquerdo, né? O Juninho cruzou e o Jair cabeceou, a bola resvalou, bateu na trave. Talvez um gol ali pudesse mudar a história da partida, o Náutico pudesse sentir muito aquele segundo gol. Não aconteceu. Mas é isso. No segundo tempo a gente já falou aqui um pouco, acho que a mexida de Roberto foi muito precisa. Depois da entrada de Jobson, o Náutico cresceu. E para mim, o segundo tempo do Náutico foi bem convincente. Eu vi um Náutico, o Salgueiro até esboçou ali uma tentativa no comecinho de tentar agredir o Náutico um pouco mais, até na volta do intervalo, o repórter da transmissão, acho que foi Roger, comentou que Sérgio China, ele mesmo disse que pediu aos jogadores do Salgueiro no vestiário para ser um pouco mais agressivo, para o time ser um pouco mais ofensivo, reconhecendo que mesmo tendo feito o gol, o Salgueiro foi um time discreto ofensivamente. Mas essa iniciativa do Salgueiro se limitou ali, no comecinho, quando teve uma cobrança de falta, Fabiano acertou o travessão do Náutico, mas depois só deu o Náutico. O Náutico poderia ter feito ali mais dois gols, enfim. Ortigosa entrou no jogo muito bem, estava meio apagado no primeiro tempo, mas começou a participar demais da partida. Aos 14 minutos já tinha feito uma grande jogada, que ele deu um giro ali de pivô para cima do zagueiro, finalizou com perigo de fora da área, Robinho chutou para fora, e logo depois o Náutico vinha pressionando com Rafael Assis, outra jogada individual, parecia maduro o gol do Náutico, e de fato, aos 18, nessa sequência aí, de o Náutico tentando já pressionar mesmo o Salgueiro, já saiu o gol do Náutico, né, o gol da virada, o 2-1, né, uma jogada que Jobson, que tinha entrado, cobrou o escanteio, o Wallace pernambucano, enfim, apareceu, né, andava apagado, cabeceou, deu uma testada para baixo, a bola bateu no zagueiro do Salgueiro e sobrou para o Ortigosa, bem colocado de cabeça ali, fazer o segundo. E a partir dali, o Náutico, que já era melhor, continuou. É, bem melhor em campo. É, Rafael Assis quase faz o terceiro, aos 25, né, uma jogada em velocidade. Depois, Fernandinho acertou uma bola no travessão, aos 37. Aos 45, saiu o terceiro gol do Náutico, com Camacho de cabeça. E o último gol ali foi mais um acidente, o gol do Salgueiro, já aos 47. Acho que foi o primeiro e único momento que o Náutico deu uma cochilada, realmente, na partida. Acabou tomando. De repente, os caras já sentiram que o jogo tinha acabado depois do terceiro. Ali deram um vacilo e acabou tomando o segundo gol. Mas gostei muito do segundo tempo do Náutico.
Fred, você ficou com a mesma impressão que eu fiquei, de que o Náutico não chegou... Apesar de ter estado, por mais paradoxal que possa ser, apesar de ter saído atrás no placar, a impressão que deu ali, pelo menos a partir do 1-1, vamos colocar dessa forma, que o Náutico deixou de sofrer risco real de perder a classificação.
Exatamente, Celso. Eu diria que o Náutico correu risco dos 23 aos 40, enquanto estava 1-0. E não por aquela diferença. Mas o risco que ele corria é... Vai que o Salgueiro acerta o contra-ataque e faz 2-0. Aí o buraco ficava enorme para ser revertido. Porém, não teve nenhuma bola, nenhuma jogada que o Salgueiro tivesse pensado em fazer um segundo gol enquanto a partida ainda estava 1-0. A chance que ele teve foi aquele cruzamento que resvalou na cabeça do jogador e acabou batendo na trave de Bruno. Então, assim, o risco que o Náutico correu foi muito pequeno, porque ele teve o controle das ações. Não teve de forma, como eu falei antes, envolvente, não teve triangulações para chegar limpo na cara do gol, mas o tempo todo rondando a área. E quando você está o tempo todo rondando a área, você acaba levando o adversário ao erro. Se o Salgueiro não tivesse errado, talvez o jogo tivesse sido outro para o Náutico, mas o Náutico forçou esse erro. Claro que na hora que Luiz Eduardo cabeceia daquele jeito contra o próprio gol e... Cá entre nós, eu não vou nem colocar ele tão de vilão, tá? Porque metade do erro desde que o Mondragão estava muito mal posicionado no lance. Tudo bem que ele ia saindo, mas saiu de forma muito precipitada. Talvez até o erro de Mondragão tenha sido maior do que o do zagueiro. Se virasse o primeiro tempo 1-0 para o time do Sertão, o Náutico ia voltar para o segundo com um peso muito grande. O gol não só trouxe um alívio, mas trouxe um alívio na hora certa. Trouxe um alívio que interferiu no segundo tempo, e o Lucas já falou, Sérgio China voltou para o segundo tempo já querendo que o time tentasse jogar um pouco mais, tentasse sair um pouco mais para o jogo. Se viram a zero, ele não ia dizer isso de forma nenhuma. O Salgueiro ia voltar ainda mais recuado e ia tentar jogar por um contra-ataque. Contra-ataque esse que o time não acertou em momento algum, nem com a zero, nem com a um. Tá? As chances que o Salgueiro teve foram todas vieram de bola parada. Então, para mim o jogo já foi bem definido aqui, sabe? Eu acho que o Náutico, o simples fato de conseguir ter mais a bola e de conseguir fazer a bola girar e chegar nas laterais da área ou na intermediária foi suficiente para pressionar o Salgueiro e para o Salgueiro sentir mais o jogo, para o Salgueiro cometer mais erros. Então, o que pesou para mim foi isso. E acho completamente desproporcional, como já falei antes, a quantidade de gols e de chances reais que o Salgueiro teve. Né? Porque o Salgueiro não teve nada além disso. Não teve aquela finalizaçãozinha maldada para fora. Foi tudo mortal. Tudo que o Salgueiro fez em campo foi ou bateu na trave ou entrou. E o Náutico fez muito mais. Né? O Náutico teve muito mais ações que não resultaram em perigo efetivo de gol. E algumas outras, poucas também, que resultaram em algum risco de gol. Mas muito pouco também.
Em determinado momento durante a transmissão, chegou, acho que era meados do segundo tempo ali, de jogadas aéreas, 18 para o Náutico contra 5 do Salgueiro, então foi um volume muito superior, de fato, do time de Roberto Fernandes. Agora vamos fazer aqui uma análise dos desempenhos individuais. Normalmente a gente tem apontado somente o melhor e o pior em campo, mas diante desse cenário como um todo, queria que a gente analisasse quem foram os destaques desse jogo, seja do ponto de vista positivo ou do negativo. E aí eu vou começar agora contigo, Fred.
Celso, vamos lá. O ponto, destaques positivos do Náutico. Eu fico com o Júnior Timbó, que eu acho que ele fez um primeiro tempo interessante, mesmo tendo sido substituído. Rafael Assis, gostei da atuação dele. Então, acho que fez o que deveria no jogo. Entrou para fazer aquilo e fez. e Ortigosa, que, como o Lucas já falou, cresceu no segundo tempo, mas foi participativo e brigador o tempo inteiro. O torcedor do Náutico, quando o Paraguai foi anunciado, ele achou a contratação interessante, surpreendente, mas é natural que tivesse um monte de interrogação. Que Ortigosa vinha para cá? Qual a situação física dele? Qual a situação técnica, clínica? Ele teve uma cirurgia no passado. E se tem uma coisa que ninguém pode reclamar, é que ele tem se dedicado ao máximo nas partidas. É um jogador que se entrega, que luta, sabe? E isso, para mim, é até mais inesperado, porque a qualidade ele já tem demonstrado em algum momento da carreira. Então, o cara não desaprende, mas precisa ter vontade, precisa ter dedicação, precisa ter intensidade para que essa qualidade apareça. E o Ortigosa vem tendo tudo isso. Tudo isso. Né? Tem participado, tem brigado. A bola que resultou no primeiro gol era ele que estava, de alguma forma, pressionando o Luiz Eduardo. Estava no lugar certo no segundo gol. Então, ele vem tendo atuações e participações muito positivas no Náutico. Tanto que roubou a cena. Se o Wallace Pernambucano abriu a temporada como destaque do time, hoje já nem se discute. Tá? E eu queria citar mais um nome positivo, que é justamente o jogador que substitui Júnior Timbó. Até pela situação tática com que a partida ficou, Jobson também foi importante para a correção. E já partindo para o negativo, eu só vou citar um jogador, o Wallace Pernambucano. Ele se perdeu no sistema atual que o Náutico tem jogado. O Wallace deixou de existir em campo. É muito, muito sumido, muito nulo. Não fosse a cabeçada que acabou iniciando a jogada do segundo gol, a gente não teria o que dizer dele na partida. Então, como eu falei lá na minha abertura, não é fácil Roberto Fernandes tirá-lo do time, mas talvez seja necessário fazer uma experiência. Ele está entre os 11 melhores jogadores do elenco do Náutico? Está. Porém, o Náutico não está conseguindo jogar, não está conseguindo ser um time com mobilidade, tendo ele e Ortigosa juntos. E aí o Paraguai já tomou essa preferência. Na dividida, sobra para Wallace.
O protagonismo hoje é de Ortigosa, sem sombra de dúvida, né? Gente, Paulinho, João Grilo, ele chegou até a mandar, junto naquele áudio que a gente citou, quando ele criticou a postura de Roberto, as escolhas de Roberto, ele falou também que o melhor em campo para ele foi o Ortigosa. Quem foram os teus destaques nessa partida? Que desempenhos individuais você destacaria?
Eu tinha aqui destacado, tinha separado dois, né? Rafael Assis e Ortigosa. Depois abriram um pouquinho mais um leque, mas concordo com o Fred, não tem nada diferente não. Acho que Timbó e Jobson também ficariam com eles os destaques. Só uma questão, concordo também que o Wallace Pernambucano é o destaque negativo, e assim, parece claro que na função de meia, um jogador como o Júnior Timbó, por exemplo, tem rendido muito mais do que o Wallace Pernambucano. É visível que o Wallace Pernambucano não está confortável como meia. Por mais que ele tenha começado a temporada como meia, mas depois foi adiantado para jogar como centroavante, e aí que viveu seu grande momento. Só que hoje o jogador do Náutico que está vivendo um grande momento é Ortigosa. Isso aí está sendo um conflito, no caso, para o Wallace Pernambucano. Né? Até se a gente pegar o momento de destaque de Wallace Pernambucano no jogo hoje, foi a cabeçada, que é um lance típico de centroavante. Né? Você não separa nenhum lance de meia, né, para destacar a participação do Wallace Pernambucano hoje. Uma enfiada de bola, uma dinâmica de jogo, algo que ele até em alguns outros jogos já conseguiu fazer. Ele tem qualidade para isso, ele tem boa visão de jogo, ele sabe bater na bola. Mas realmente, ele nesse time do Náutico, tá claro que ele não tá confortável naquele setor de criação. Então fica a missão aí para Roberto Fernandes quebrar a cabeça. E não sei se é o caso de deixar o Wallace Pernambucano mesmo na dele, lá como centroavante, e Ortigosa mexer um pouquinho em Ortigosa, que ao mesmo tempo é meio complicado mexer num cara que vem vivendo um grande momento como o paraguaio, mas aí é problema para Roberto resolver. Individualmente, acho que Fred resumiu bem, Celso, não tenho tanto a acrescentar, não.
Ô, Lucas, sobre essa possibilidade, ô Celso, só um segundo, possibilidade de Wallace voltar a se posicionar como centroavante, e aí no caso você abrir Ortigosa, eu acho que o Paraguai aí também passa do limite, tá? Da questão física, da questão, ele tá sendo um cara que se doa muito ao time, mas daí a jogar aberto, são outros 500. Os caras que jogam aberto são dos que mais correm hoje em dia no futebol. Né? Tanto o Robinho quanto o Rafael assistem o tempo todo que está recompondo a marcação, dando combate, dando primeiro, dando segundo combate muitas vezes, voltando até, acompanhando o lateral até o final, em muitos casos. Então, assim, aí eu acho que sacrifica demais o Ortigosa. Eu consigo ver o Ortigosa jogando de ponta ofensivo? Consigo, mas não consigo ver ele correndo 90 minutos, 75 minutos, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. É diferente. É outro tipo de entrega. A entrega que ele vem tendo para quem está jogando como centroavante é ótima. Mas daí não dá para você pegar e dizer, ó, beleza, agora vamos fazer o que Robinho faz. É diferente, é outra forma de jogar. Então, na dividida, hoje, o Wallace Pernambucano, ele está perdendo a vaga de titular no Náutico. Não sei se o Roberto cumprirá essa sentença, mas já é o caminho. E eu até repito, quando ele sai, que ele leva aquela trombada no jogo anterior, justamente quando o jogo já estava 1-0, que o jogo em tese se abriria, eu acho que a revolta dele de ser substituído, né, que foi uma determinação médica correta, mas a revolta dele foi justamente saber que estava saindo de um jogo que ficaria mais fácil a partir dali. E ele, nesse momento, precisa se firmar. Ele precisa de gols, precisa de participação. E Lucas foi perfeito quando ele falou que a grande jogada dele foi uma cabeçada. E ele cabeceia muito bem, mas é uma cabeçada de centroavante. Você não tem, de fato, uma bola, uma enfiada, uma... Como eu falei, o Náutico como um todo não tem. Tá?
Uma jogada
nem Timbó também, né? Conseguiu. É, nem Timbó conseguiu fazer. Você não puxa aqui um lance desse formato. Mas Timbó, pelo menos, trabalha mais a bola, gira o jogo, dá dinâmica, dá velocidade, dá ritmo. E o Wallace não faz nada disso.
A dor de cabeça agora, Fred, é encaixar aquela filosofia de você botar os 11 melhores jogadores do seu time em campo, do seu elenco em campo, né? Porque, como você mesmo pontuou, certamente o Wallace Pernambucano, ele está entre os 11 melhores jogadores do Náutico, do elenco do Náutico desse início da temporada 2018. Agora, para encaixar ele num espaço entre os titulares, tá difícil para o Roberto, né?
Muito, muito. É assim, mas o Roberto está segurando e algo me diz que vai segurar. Sabe, já chegou até aqui, não vai difícil. Sacrificar o cara não, numa, não dá, numa decisão, não.
Até porque uma das virtudes de Roberto para esse trabalho dele aqui no Náutico é justamente ele manter o elenco nas mãos, né? A gente sabe que Roberto, em outras oportunidades, ele acabou se tendo o trabalho prejudicado quando ele perdeu o elenco, o controle do elenco, né? E nesse momento a gente vê como ele tem o elenco de fato nas mãos. Então é uma situação delicada e acho difícil ele sacar o Wallace desses dois jogos decisivos.
Agora, então, para não sacar, faz substituições questionáveis, como a de hoje. Tá? Tirar o Wendel. Aí, eu não sei se foi João, não sei quem foi que falou. Era melhor ter o Wendel ou o Wallace em campo?
O Wendel, certamente.
Era melhor ter o Wendel.
Certamente, certamente.
Ou seja, já foi uma esticada Conceição. Dele, um esforço dele para não tirar o Wallace. Por
Mas
quê?
Eu acho que o esforço é válido, é pensado, é calculado e é decidido, né?
É, eu também acho, Celso. Eu também acho. Como eu te disse, não vai sacrificar. Não, é uma punhalada pelas costas muito grande. Perde-se o grupo numa dessa. Agora, Exato. Eu não tenho a menor dúvida que a entrada de Rafael, o Náutico teria sido muito mais equilibrado desde o começo hoje, com o Timbó no meio, Rafael na esquerda, Robinho na direita, Ortigosa no meio e o Wendel Ortigosa ajudando. Não.
Mas isso fica
no Ortigosa na frente, programa, é. Né? Sim. Isso, é.
Isso a gente...
Você fica...
Pode falar, Fred, desculpa.
Não, isso seria o ponto ideal, sem dúvida, mas seria o Náutico ideal para Caruaru? Já não sei, porque Caruaru é outro esquema, mas... Talvez seja o Náutico ideal de hoje. E aí a gente no podcast aprofunda isso.
Uma coisa Beleza. Certa. Isso é problema bom, né? Pra quem tinha um elenco já no começo do ano, Roberto deve estar rindo com esse problema aí.
Demais.
É verdade. Então é isso. Valeu, Figueroa. Valeu, Lucas.
Abraço.
Valeu, Diego. Valeu, Cássio. Valeu, Caio. E valeu, Júlio.
Valeu.
Valeu, galera.
Não, todo mundo. O bonde.
O bonde do Telecast, ó, o bonde do Teletimba. Valeu, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Valeu.